Falando de livros.
Nove horas 17 minutos. Bom dia, eu sou Michele Brook e nós estamos de volta com o Universo Literário para você que está na UFMG Educativa em 104,5 FM ou em ufmg.br/rádio. Como falar de política para crianças? Como explicar quem foi Joseph Stalin, Benito Mussolini, Adolf Hitler, Augusto Pinochet para uma criança? Cientes da carência de materiais didáticos que introduzam as crianças ao universo da ciência sociais, o selo Boitatá resgata dois livros infantis que tratam de política. A ditadura é assim e a democracia pode ser assim. Foram lançados aí em meio à efervescência política e social que o país vive. Para conversar sobre esse tema, falamos agora com a editora do selo Boitatá, Thaís Burani. Bom dia, Thaís, tudo bom?
Bom dia, Michele, tudo ótimo.
Tô errando o seu nome sem parar, isso não é certo, não, gente? Você me perdoa, tá? Prazer falar com você na UFMG Educativa.
Realmente.
Muito obrigada pela participação, viu? Ô, Thaís, política é coisa de criança?
Ah, com certeza, a gente acha que sim. A criança, ela é essencialmente muito curiosa, né? Então, qualquer assunto do universo do adulto, ela pesca, ela entende, ela quer saber, ela quer estar por dentro. Então, agora que a gente está vendo aí, né, TV, só se fala de política, não se fala de outra coisa, todo mundo fala de impeachment, fala disso, fala daquilo, de manifestação, faz parte do universo dela também. Ela quer entrar naquilo, ela quer saber disso na escola, ela quer perguntar pro pai. Então, sim, claro, tipo, a criança é também um ser que faz, que aprende a fazer política, né, desde pequeno, fazendo combinado com os pais, com os professores, com o próprio espaço da escola. Então, eles vão embarcando também.
Uhum. Agora, Thaís, não subestimar a capacidade de compreensão aí destes pequenos leitores é uma das características da coleção Livros para o Amanhã. Apresente um pouco das obras dessa coleção para os nossos ouvintes, por favor.
Olha, a gente começou lançando no ano passado os dois primeiros volumes, no finalzinho do ano, que foi o Democracia Pode Ser Assim e o Ditadura É Assim,
uhum,
que eram basicamente dois livrinhos paradidáticos tentando introduzir esses conceitos na vida da criança, né? Então os dois começam com uma metáfora super bacana, né, cotidiana para a criança, dizendo que a democracia é como um recreio.
Uhum.
Que a gente pode fazer o que a gente quiser, mas mesmo assim, mesmo dentro de qualquer brincadeira, qualquer jogo, tem que ter regra, tem que seguir a regra para todo mundo ter sua liberdade garantida e todo mundo poder brincar junto e conviver e tal. E comparava a ditadura com um ditado.
Uhum.
Então tem uma pessoa que dita a regra e você tem que fazer porque é assim, você não pode questionar e tal. E a partir dessas duas metáforas, os dois livrinhos iam tentando destrinchar um pouco o tema, explicar e tal. Agora, no começo do ano, a gente lançou agora em março, os outros dois volumes, um que chama O que São Classes Sociais e o outro que chama As Mulheres e os Homens.
Uhum.
Então, esse terceiro livrinho, O que São Classes Sociais, ele tenta explicar de que forma, né, o mundo do trabalho interfere na nossa vida social, né, que de certa forma a gente é a nossa profissão, assim, né, essa nossa posição dentro da sociedade. E o Mulheres e os Homens fala muito de questão de gênero.
Uhum.
Então, qual que é a relação da mulher na sociedade, do homem na sociedade? Claro que tem um pouco aí de uma certa introdução à igualdade de gênero, né? Que a mulher não é melhor que o homem não é melhor que a mulher não precisa só fazer funções consideradas tipicamente femininas, e o homem, tem que ser o valente, o fortão, não sei o quê. Então, tentando desconstruir um pouco esses estereótipos. Enfim, são dois livrinhos, né, bem introdutórios. Esses dois vão para um lado um pouco mais social do que político.
Uhum, uhum. Entendi. Agora, a elaboração da coleção contou com uma equipe multidisciplinar, né, Thaísa?
Ah, sim, sim.
Como
Oi, desculpa.
Como é que foi criado o projeto? Como é que foram usadas essas pessoas de diversas áreas de conhecimento?
Então, na verdade é assim, a Boitempo, o selo Boitatá, que é da editora Boitempo, a gente traduziu os livros, né? Porque, na verdade, não foi uma criação nossa, eles são espanhóis.
Uhum.
E a gente completou para a edição brasileira com alguns textinhos de apoio de grandes intelectuais brasileiros.
Uhum.
Voltado para criança, lógico, mas a gente fez um pequeno complemento à edição. Originalmente, o que, que aconteceu? Esses livrinhos, na verdade, eles surgiram pela primeira vez na década de 70. Em Barcelona, como editora de Barcelona. Eles tinham acabado de experienciar, né, a ditadura Franco, tinha acabado de sair da ditadura Franco, e foi contratado um grupo de educadores espanhóis de Barcelona para criar esses livrinhos, e foi publicado pela primeira vez por uma editora chamada Gaia Ciência, que não existe mais.
Uhum.
O que, que aconteceu foi que no ano passado uma outra editora espanhola de Valência, chamada Média Vaca, ficou sabendo dos livrinhos, conheceu os livrinhos que já estavam completamente esgotados, esquecidos, lá, 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 e resolveu repaginar. E aí eles mantiveram os textos, eles ficaram muito impressionados, porque os textos, eu falava, gente, eles são, os textos têm quase 40 anos, mas esse amanhã, parece que esse amanhã não chegou, porque essas questões continuam valendo,
verdade.
Todo mundo se debatendo sobre isso. Então eles decidiram não alterar o texto. O que eles alteraram foram as ilustrações, fizeram, chamaram quatro ilustradores novos, fizeram um projeto gráfico lindíssimo que a gente manteve.
Uhum.
E aí o nosso papel foi mais de traduzir mesmo e completar com um pouquinho dos nossos educadores brasileiros, tentando colocar um pouco da realidade brasileira, que são os cestinhos de apoio que estão lá no final do livro.
Certo. Você mencionou as ilustrações. Como que essas ilustrações contribuem para a compreensão desses conceitos pelas crianças, Thaís?
Eu acho que bastante. São muito bacanas, assim, porque acho que na literatura infantil, de modo geral, acho que a gente pode dizer que a função da ilustração é completar o texto, é dizer aquilo que o texto não está dizendo, de uma forma mais lúdica, de uma forma mais aberta.
Uhum.
Então, por exemplo, eu particularmente eu gosto muito das ilustrações do quarto volume, que é o As Mulheres e os Homens, porque acho que a ilustradora conseguiu trazer muito o elemento novo, assim. Por exemplo, tem uma passagenzinha que fala assim, então os meninos são diferentes das meninas, e é por isso que os meninos se vestem de um jeito e as meninas se vestem de outro. Só fala isso, sem fazer julgamento, se está certo, se está errado, como é que é esse jeito que cada um se veste.
Uhum.
Só que a ilustração é super rica, um menininho vestido com um vestido, uma sainha, assim, ele está mostrando para o pai, e o pai está com uma expressão super carrancuda, brava. Então, ali você já tem uma continuidade muito grande ao texto, né?
Uhum.
Tipo, então, né, que isso é proibido, que isso seu pai não vai gostar, ele ficou bravo porque você tá imitando uma menina. Por que ele ficou bravo porque você tá imitando uma menina?
Uhum.
Então, acho que vai um pouco além, assim, consegue completar, consegue traduzir. Além de, claro, chamar a atenção da criança, enfim, acho que tem um papel fundamental, assim, né? Essa narrativa visual que completa o texto.
Certo. São 9:25. Bom dia, eu sou Michele Bruck. Nós estamos conversando com a editora do selo Boitatá, Thaisa Burani, sobre os livros que tratam aí de política, gênero e demais temas para as crianças. Thaisa, por que que obras como as da coleção Livros para o Amanhã não são tão comuns no mercado literário?
Olha, eu, assim, particularmente, eu acho que as editoras preferem ficar em lugares mais comuns e mais seguros.
Uhum.
Acho que a gente tem um mercado difícil, muito, né? O mercado infantil brasileiro, ele sempre esteve muito voltado para programas de governo, porque o mercado do varejo é relativamente fraco, né? E o livro infantil, ele é caro de produzir.
Ele
é um livro, né? Por causa da ilustração, por causa,
lógico,
do papel, por causa da gráfica. Ele é mais caro de produzir para uma editora do que um livro, o livro de texto do adulto comum, né? Ele é bem mais caro, envolve mais profissionais. Então, eu acho que as editoras sempre tiveram muito medo de ter prejuízo. Então, vamos para uma coisa mais certa, vamos para uma coisa que dê mais um retorno mais seguro, mais
business,
fácil.
Business, né, Tassiana?
Exatamente, não,
business
exatamente.
Total.
E na verdade, no nosso caso, também tem um pouco de business, porque o que a gente percebeu foi uma lacuna. Bom, esse movimento acabou gerando é uma lacuna. Ninguém quer se meter nisso, ninguém quer chamar para si. Porque, lógico, vai ter gente que vai concordar, vai ter gente que não vai gostar.
Sim.
Vai ter gente que vai falar, não é pra falar de política com criança.
É.
Vai ter escola que não vai querer adotar.
Uhum.
Ao mesmo tempo, vai ter escolas que... A gente tá tendo um retorno super positivo de escola falando, meu Deus, eu procurei isso por muito tempo, nunca encontrei.
Que legal.
É, então, enfim.
Bacana.
Por aí, né?
Thaís, pra gente encerrar o nosso papo, você pode ler um trecho de uma das obras pra gente, por favor?
Nossa, agora você me pegou.
Te peguei de jeito agora.
Me pegou de jeito.
Então tá. Então deixa eu continuar. Enquanto você vai pensando, é porque me surgiu uma outra pergunta e eu queria te fazer antes de você ir embora. É sobre a ditadura e assim, a democracia pode ser assim. Que são dois temas super pertinentes, né? Que tipos de reflexões esses dois livros propõem?
Olha, eu acho que o mais importante é dizer para a criança, mostrar para a criança que ela um dia vai ser um cidadão.
Uhum.
E que, assim, é muito importante, assim, ela estar presente, ela se informar, ela participar, porque ela importa, todo mundo importa, a gente pode sim mudar os rumos políticos do nosso país. Então, a gente tem, por mais que a democracia tenha seus defeitos, tenha suas limitações, a gente precisa lutar por ela. Porque é onde a gente pode participar,
uhum.
É onde a gente pode fazer a diferença. Na ditadura isso não acontece, na ditadura a gente é um cordeiro obediente que não pode falar, que não pode discordar. Então eu acho que a principal mensagem é essa: você vai ser um cidadão, você precisa começar a se informar desde agora, a participar, a fazer política, a questionar,
uhum.
Né? Não entender, vai atrás. Então eu acho que essa é a principal mensagem, o principal intuito, principalmente desses dois primeiros livros.
Maravilha. Thaisa Burani, aí vale pela leitura do trecho essa explicação muito bacana que você deu aí desses dois livros pra gente, que fazem parte da coleção. Olha só, a gente queria agradecer muito a sua participação aqui no Universo Literário, parabenizá-los pelo trabalho, parabéns, sucesso. E lembrando,
obrigada.
O microfone, aliás, é um trabalho extremamente importante na formação dos nossos futuros, né? Seres políticos que vêm aí. E desejamos a você sucesso. E lembrando, tá, Thaís, o microfone da UFMG Educativa sempre aberto aí para as novidades da Boitatá, tá bom?
Ah, bacana. Muito obrigada, Michelle. Obrigada a vocês pela recepção, pelo apoio.
Valeu demais. Um beijo grande, uma boa quarta aí para vocês, tá?
Igualmente. Um beijão.
Valeu, tchau, tchau. Muito bem, conversamos com a editora do selo Boitatá, Thaisa Burani, sobre a coleção infantil Livros para o Amanhã, que trata aí de temas como democracia, ditadura, questões de gêneros e classes sociais para as crianças. Para saber mais sobre esse projeto, é só você acessar boitempoeditorial.com.br. boitempoeditorial.com.br. Vale muito a leitura para o seu filho, seu aluno, seu sobrinho, qualquer criança que faça parte aí. Tá aí um bom presente, tá bom?
Falando de livros.